Bora continuar então falando aqui da licitação, ó. Onde que nós estamos mesmo? Estamos falando das hipóteses de contratação direta, sem licitação. Tem dispensa e tem inexigibilidade. A inexigibilidade nós já vimos, artigo 25, só aquelas três hipóteses. Se não foi uma daquelas três hipóteses, fornecedor exclusivo, profissional de notória especialização, artista consagrado, se não for uma dessas três, inexigibilidade não é. Pode ser que seja o que nós vamos ver agora. Quer licitação dispensável? Vem comigo que eu vou te mostrar as principais hipóteses e depois a gente vai bater na lei junto. Vamos lá, começa a anotar aí. Bora! Vamos falar então agora um pouquinho da licitação dispensável. Na licitação dispensável, o que nós já sabemos? Que está lá no artigo 24, e são casos que a administração pública licita apenas se quiser. Deixa eu fazer diferente. Ó, são casos, deixa eu colocar de uma outra forma, que isso aqui eu coloquei antes, né? São casos, ó, que a administração pública pode optar entre licitar ou entre contratar diretamente. É discricionário. É discricionário. A administração pública que vai optar entre licitar ou contratar diretamente, ela que sabe. Mas aqui é o seguinte. Esses casos de licitação dispensável são bem extensos. Tem mais de 30, véio, tem coisa pra caramba. O que nós vamos fazer? Duas formas. A gente vai esquematizar aqui os mais importantes, tá? Veja bem, os mais cobrados. Aí depois, juntinhos, nós vamos olhar a lei e ver inciso por inciso, porque não tem como correr. O artigo 24 é necessário que você sente, lei, papiro. Principalmente quando vai perto da prova, sempre, tá? Mas próxima prova, já comentei, né, que próxima prova tem alguns pontos bem especiais que a gente tem que dar aquela pegada legal. Esse é um deles, o artigo 24 é um deles. Mas vamos devagarzinho e eu vou falando isso aqui depois de novo. Vem comigo, vem cá. Olha só, vamos começar devagarzinho, ó. Licitação dispensável. Qual é a primeira hipótese? A primeira hipótese é quando for valor bem baixinho. É quando for uma licitação de até 10% do valor do convite. Então, se for até 10% do valor do convite, nossa, é valor tão baixo, é troco de pinga. Para a administração isso aqui não é nada. Para ela, é um dinheiro que se tiver no chão, não compensa nem abaixar para pegar. Para ela não é nada. Então, para a gente não, tá? Para ela é um valor tão baixo que não compensa nem licitar. Agora, a banca pode falar assim para você. Até 10% do convite, ou ela joga valores. E você que tem que se virar para lembrar aqui da tabelinha de valores, lembra? 330 mil, 3 milhões e... Então, é importante lembrar, mas eu vou colocar no esquema para você, vem comigo. Primeira coisa que nós devemos analisar é o que está sendo licitado. Pode ser uma licitação para obras, ou engenharia. A licitação poderia ser também para compras ou serviços em geral. Lembra que no caso da tabelinha tem duas tabelas? Sim, querido professor. Então, tem as duas formas aqui. Obras e engenharia. O convite é até 330 mil. 10% de 330 mil, só puxar um zero, é até 33 mil reais. Compras e serviços em geral, o convite é até 176 mil. Molezinha, só puxar vírgula. Aí, aqui será de até 17 mil e 600 reais. Então, vale a pena ficar de olho. Vale a pena ficar de olho. Porque das duas, uma, a banca pode perguntar bem simples para você aqui, ó, até 10% do convite. Simplão, mais suave, tá de boa. Ou ela joga um exemplo. Fulano, agente público de determinada repartição, quer contratar uma obra no valor de 30 mil reais nesse caso. Aí ele vai falando, entendeu? Opa, obra? 30 mil? Tá aqui, ó. Obra 30 mil tá aqui. Licitação dispensável. Cuidado, é bom falar que é inexigível, hein? E cuidado, quer dizer, ela troca. Ela fala uma compra de 20 mil reais. Compra não. A compra é até 17.600. Aí não é dispensável. Então, cuidado, que aquela tabelinha de valores que a gente trabalhou, ela é relevante aqui também. Estamos combinado? Então tá, essa é a primeira hipótese, ó. Mas, vamos fazer uma complementação? Vamos lá na frente, nesse dispositivo. Cai menos, tá? Cai bem menos. Mas eu vou fazer essa observaçãozinha aqui, ó. Ó, fazer uma observação. Porque é algo que cai bem menos. Mas ainda assim vale a pena eu citar para você. Porque aí é questão capirotódica, tá? Mas que sabe como é, né? Se por acaso essa compra estiver sendo feita por alguns entes, esse valor que nós estamos vendo, ele pode ser de até 20%. Quando estivermos falando de uma aquisição, de uma compra, uma contratação, que é feita por um consórcio público, por uma empresa pública, por uma sociedade de economia mista, ou por uma autarquia e uma fundação pública, que foram qualificadas, não é qualquer autarquia e fundação pública, hein? É só uma autarquia ou fundação pública que foi qualificada como agência executiva. Que foi qualificada como agência executiva, ok? Ok, professor. Tá bom. Só nesses casos, hein? Só nesses casos. Agora, olha só. Como regra, a banca vai perguntar para você aqui. Peraí, que apertei o botão errado. Como regra, a banca vai perguntar para você dos 10%. Se ela vai jogar um valor, 98% dos casos ela está no 10%. Mas saiba que tem essa regrinha aqui. Pouquinho menos cobrada, aí o examinador realmente taca a maldade no peito. Mas está na lei, né? Sabe como é. Então tá. Essa é a primeira situação que nós temos, mas não acabou não. Bate o print que eu vou trocar, tá bom? Bate o print que eu já estou trocando aí. Nós temos também uma outra situação de licitação inexigível. Eita, Jessica! Pronto! Você que assustou é porque está devendo. Tava dormindinho? Tava com soninho? Tava distraidinho, distraidinha? Pronto, eu vou precisar de um pano aqui agora para limpar aqui o estúdio. Mas acho que dá para continuar. Beleza? Então vamos lá. É isso aí. Tá dormindo. Acorde. Crie vergonha nessa cara e vamos continuar. Vamos lá. Essa é a regra. É o gag do gaguinho resfriado que chegou até aqui, né? Então, próxima parte. Vai. Concentra. Respira. Fique atento. E vamos continuar. Vai. Vamos. Que beleza. Vamos para a próxima parte, ó. A próxima parte. Uns 15 minutos agora, só para a alma voltar para o corpo. Então, é isso aí. Toma uma aguinha, dá uma acordada. Isso aqui é bom fazer na prova. Já pensou? Você tá fazendo a prova, todo mundo distraidinho. Daquele espirro de macho, entendeu? Aquele espirro másculo que voa feromônio, que voa hormônio, testosterona, sai voando. Então, mesmo as meninas, tá? Tem que dar esse espirro macho mesmo. Na prova e faz aquele escarcel, entendeu? Aí o concorrente rasga a prova, passa o gabarito errado, cai da cadeira, tem gente que desmaia, as crianças começam a chorar. Então, esse que é o espirro de homem, filho. Espirro tem que ser nesse tipo aí. Já, imagina, eu tô aqui dando aula, eu faço assim, ó. Ah! Minha pose de machão vai pra onde? Não, eu não engano mais ninguém. Então, tem que ser assim. Treina, que na hora da prova é técnica, beleza? Você vê aquele cara, tem uns caras que sabem que tá indo bem na prova, né? Aí você vê, fala, filha da puta, esse aí que tem uma cara que vai bem. A hora que ele estiver passando, você guarda, você segura, você aguenta. A hora que já passando, ah, chance, você dá aquele espirro. Aí ele risca. caso fortuito, força maior, beleza? Vamos continuar então? Vamos continuar então. Chega de falar besteira, vamos para aula. Ó, volta comigo aí. Nós estávamos vendo esse primeiro caso de licitação dispensável. Tá. Vamos para o segundo. Se é que você ainda consegue ouvir, né, alguma coisa depois do daí. Se você já conseguindo ver, vai lendo, tá? Use os sentidos que você possui aí no momento. Vai. Olha o próximo, ó. Também é licitação dispensável no caso de guerra. Consegue, Tafi? Vamos lá. No caso de guerra ou calamidade pública. Opa, calamidade não. Guerra ou grave perturbação. Até eu fiquei lesado, ó. Ou grave... Saiu um pouco de neurônio junto com o espirro aqui. Ou o pouco que tinha. Ou grave perturbação da ordem. Ou grave perturbação da ordem. Imagina, a gente está em guerra aí com o país vizinho, a cobra está fumando, a bala está voando, e acabou as balas. Ah, vamos licitar? Não, precisa agora, porque está pipoco nos outros. Então, caso de guerra ou grave perturbação da ordem, também pode fazer a contratação direta. Embora a licitação seja possível, ele faz se quiser. Beleza, próxima parte. Próxima parte. Emergência ou calamidade pública. São situações urgentes, situações excepcionais, em que ali tem que contratar agora. Tipo, imagina que tem uma cidade e deu ali uma enchente e pessoas ficaram desabrigadas e o município, o poder público, pega aquelas pessoas e leva para o pátio de uma escola de maneira urgente. Pô, precisa comprar colchão e tal. Cara, dá para licitar, mas não é melhor contratar direto porque é uma situação urgente? Também. Só que aqui tem um detalhe, hein? Aqui tem um detalhe, ó. Aqui tem um detalhe. A lei determina que aqui não é para qualquer coisa, não. Nesse caso, a contratação é feita para o atendimento, ou aqui no caso, ó, aquisição de bens necessários. Bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa. Não é para sair comprando qualquer coisa, concorda comigo? É, né? Não é para fazer qualquer coisa. É para comprar aquilo que realmente precisa para atender aquela definição, aquela situação. E um outro caso, um outro ponto aqui. Se por acaso estivermos falando de parcela de obra ou de serviço, nessa situação específica, a conclusão, a lei determina que a conclusão deve ser feita em no máximo 180 dias, sendo vedada a prorrogação do contrato. O contrato não pode ser prorrogado. Isso aqui também é outra coisinha bem boba, tá? Cai de vez em quando ali, aí a banca fala assim, ah, 90 dias, pode prorrogar uma vez, coisa besta, entendeu? Coisa copiou, colou, ela vai trocar o prazo, ela vai falar que pode prorrogar, é bobeira, tá? É uma coisa que não tem segredo não, parece difícil, mas não é não. Copiou? Vai, bate o print, já tô trocando já. Pode, já tô trocando já. Vou te mostrar uma outra agora. Essa da abacaxi, hein? Essa aqui tem que tomar cuidado, que a galera vira e mexe, dá uma bizonhada. É na distinção da licitação deserta para a licitação fracassada. Vamos ver agora, então, o que muda da licitação deserta para a licitação fracassada. Bora! Bate o print aí que já vou trocar, então, da tela e a gente vai para a próxima. Ó. 3, 2, 1. que essa é bem importante. Bastante cuidado com elas. Porque esse nome, deserto ou fracassada, não está na lei. Isso aqui é um nome doutrinário. Nós vamos analisar primeiro essa, ó. Nós vamos analisar primeiramente a licitação deserta, para não confundir a deserta com a fracassada, beleza? Beleza. Por que a licitação é deserta, professor? A lei determina que a licitação deserta ocorre quando não acudirem interessados. Não acudirem interessados. Imagina, o administrador público foi lá, todo animado, todo feliz, empolgado para licitar, achando que ia ser um arraso. E não apareceu ninguém. Não foi ninguém. Ficou no vácuo. Tipo, licitação deserta. Quando você chega num lugar assim e tá vazio, você fala, ó, esse local está deserto. Então, licitação deserta, boiou, não deu certo, não apareceu ninguém. Ela licitou achando que ia ser um estouro, um arraso, e ninguém quis listar essa porcaria aí. Então, a licitação é deserta. É dispensável? Cuidado, calma. Olha que tem mais um requisito, ó. Na licitação deserta, o que nós precisamos analisar? Analisar o seguinte. Se a repetição for suscetível de gerar prejuízo, a repetição, então, ó, peraí, de colocar de novo. Se a repetição for gerar prejuízo, então veja bem, a repetição tem que gerar prejuízo. Nesse caso, a licitação é dispensável. Então, cuidado. Que não é tipo, ah, é deserta, é dispensável. Cuidado. Não é sempre, tem que ter um requisito. E a administração foi lá e fez a licitação. Apareceu ninguém. Aqui que a gente vai analisar. Se essa nova tentativa gera prejuízo ou não. Se essa nova tentativa não gerar prejuízo, vai licitar de novo. Por exemplo, ela vai fazer assim, oh, acabou o papel A4 para impressão. Deixa eu ver, acabou. Vamos licitar? Está acabando. Está acabando. Vamos licitar? Vamos, amiguinhos. Aí foi lá e licitou. Não apareceu ninguém. Ela fala, nossa, e agora? Deixa eu ver, tem papel ainda? Ah, tem um tanto ainda. Então vamos licitar de novo. Vamos tentar de novo. Por quê? Porque se ele tentar de novo, não tem prejuízo, porque ainda tem papel no estoque. Mas veja bem, imagina que a gente vai licitar papel higiênico. Tipo assim, acabou, velho. Não tem mais nada. Fez a licitação. Não tivemos interessados. Aí ele chega lá e fala assim, ô, tem papel higiênico no estoque? Tem PH no estoque ainda ou já acabou? Acabou tudo. Ô, fi, se a gente for tentar licitar de novo, nesse prazo para licitação, vai dar prejuízo. Vai limpar que jeito? Não tem meia que aguente nesse mundo. Não dá. Então, nesse caso, como, tipo, vai gerar prejuízo, aí vamos fazer a licitação dispensável. Ele vai e contrata direto. Então, cuidado. Que quando a banca falar de licitação deserta, não é uma coisa automática ser dispensável. O que você tem que olhar? Se uma nova tentativa, se a repetição, gera prejuízo ou não. Se não tiver prejuízo, não é dispensável. Se a repetição for suscetível de gerar prejuízo, aí ela é dispensável. Entendeu a diferença? Beleza, cuidado com a pegadinha. Mas nós não podemos confundir a licitação dispensada, opa, animal, a licitação deserta com a licitação fracassada. Cuidado. Olha só. Não podemos confundir uma coisa com a outra. Aqui em cima, nós falamos da deserta. Agora, vamos falar um pouquinho acerca da licitação fracassada. Vamos falar um pouquinho acerca da licitação fracassada. Cuidado, que nós temos dois tipos de licitação fracassada. Dois tipos de licitação fracassada. Quando a gente fala da licitação fracassada, ela pode fracassar por dois motivos. Os licitantes são todos safados ou são todos burros? As duas, uma. Ou é todo mundo burro ou é todo mundo safado. Vamos entender? Vamos entender. A fracassada tem duas hipóteses, ó. A primeira hipótese é quando nós tivermos preços manifestamente superiores ao de mercado. Preços manifestamente superiores ao de mercado. Preços manifestamente superiores ao de mercado. É tudo sem vergonha. Tudo malandro. Sabe por quê? Ela fez a licitação, né? Vou dar um exemplo, tá? Não copie esse exemplo que eu vou apagar ele já, só para você entender. Aí tem lá, né, o licitante A, o B, o C, o D. Eles falam, ah, eu vendo por 100. Ah, eu vendo por 101. Ah, eu vendo por 99. Ah, eu vendo por 98. Opa, esse aqui é o campeão, ó. Ele vende mais barato. Tudo cabra safado. Por quê? Você vai lá no mercado, isso aqui custa 50. Óbvio que essa cambada de vagabundo combinou o preço. Tipo assim, ah, essa quem ganha é você e tal. Eles querem abusar da administração. Não pode. Por quê? Todos os preços apresentados são manifestamente superiores ao de mercado. Nesse caso, sabe com quem a administração pública vai contratar? Com ninguém. Ela vai contratar com ninguém. Aí como funciona, Thales? É dispensável? Ainda não. Cuidado, cuidado. Ó. Ainda não. Nesse caso, a administração pública vai fazer uma nova tentativa. Ela vem e faz uma nova tentativa. Fala, vamos licitar de novo. Aí ela licitou de novo. Sabe o que aconteceu nessa nova licitação? Apareceu lá, né? O A, o B, o C, o D. O A. Ah, eu vendo por 100. Ah, eu vendo por 101. Ah, eu vendo por 99. Ah, eu vendo por 98. Cambada de filha da puta. Por quê? De novo. De novo. Além de safado, eles são teimosos. De novo, preço manifestamente superiores. Ah, não, velho. Nesse caso, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Se uma nova tentativa gerar a mesma situação, tipo, ela fez uma nova tentativa, e se por acaso persistir a situação, ou seja, de novo preço manifestamente superior de mercado, aí não tem jeito. Aí não vai rolar mesmo. Aí a lei fala que a licitação é dispensável. Mas note que nesse caso é obrigatória uma nova tentativa. Nesse caso é obrigatória. Ele vai tentar de novo. Aí se não dá certo, de novo que a licitação é dispensável. Tem mais uma hipótese de licitação fracassada, que é a seguinte. A outra hipótese, fica tudo meio burro, sabe? Os licitantes são tudo meio burro. Por quê? Porque todos os licitantes foram inabilitados. Nenhum deles preencheu os requisitos para a participação. Nenhum. Nesse caso, professor, cuidado que nesse caso aqui, muita gente fala errado. Aqui, a licitação não é dispensável. A lei não traça como dispensável essa hipótese. Cuidado. Aqui não é licitação dispensável. Aqui, simplesmente, a administração pública abre um novo prazo para que eles apresentem documento. Ela apenas abre um novo prazo para esses jumentinhos apresentarem documento, ela vai abrir o prazo para apresentar uma nova documentação. Então, cuidado que aqui não é sempre assim, dispensa, é deserta e fracassada, é dispensável. Negativo. Cuidado. Eu quis chamar a atenção para essas duas hipóteses, pois olha como elas são importantes. Olha como aqui o bagulho fica louco se não tiver uma atenção especial. Pode bater o print. Pode bater o print que eu vou cortar a tela aqui para mim, que eu quero falar contigo agora. Agora nós vamos conversar um pouquinho. Pouca coisa, mas só para entender. O que a gente viu? Esse nome, deserta e fracassada, não está na lei, é um nome doutrinário. Então tem que tomar cuidado. Às vezes a gente troca um nome com o outro. Poxa, é fácil. Ó, deserta. Deserto é um lugar que está vazio, que não há ninguém. Quando for deserta, ela é dispensável? Depende. Quando for deserta, você analisa. Uma nova tentativa gera prejuízo? Se essa nova tentativa for suscetível de gerar prejuízo, aí a licitação é dispensável. Essa é a deserta. A fracassada. Por que fracassou? Porque os licitantes são todos burros ou todos safados. Todos safados. Por quê? Preços manifestamente superiores ao de mercado, todos valores muito altos, superiores ao de mercado. Aí, nesse caso, a administração faz uma nova tentativa, ela faz uma nova licitação. E deu a mesma coisa de novo. Todo preço manifestamente superior ao de mercado. Aí não tem o que fazer, né? Vai lá e contrata direto. Aí é dispensável. Mas muita atenção que há uma outra hipótese de licitação fracassada. É quando os caras são burros, ó. Eles não foram habilitados, nenhum deles foi habilitado. Não é dispensável, hein? Cuidado. Aqui, simplesmente, a administração abre um prazo para apresentação de uma nova documentação. Não é dispensável, não. Beleza? Tranquilo? Então, tá bom. Vimos aí como funciona a deserta, a fracassada, claro, né? Aqui vem a questão disso aqui. A cobra começa a fumar, começa a ficar mais difícil, porque não é qualquer um que acerta. Aí vem lá em 10% do convite. Para. Cuidado. Agora, quando ela começa a pegar aqui, o negócio fica diferente. Certo. Já acabou dispensável? Cara, dispensável tem mais de 30 hipóteses. Veja bem. Agora a gente vai fazer um ponto bastante importante. É um pouquinho mais maçante, mas confia no tio que é legal. Que é legal, que é importante, que legal não é. Mas faz parte do estudo. Qual que é a dica que nós tivemos? Pega o artigo 25 inexigível e come com farinha aquelas três hipóteses. Se não for nenhuma delas, pode ser que seja a dispensável. Mas a licitação dispensável é muito usada quando as bancas querem pegar um pouco mais pesado na prova. Sabe o que ela faz? Ela abre o artigo 24, pega um, joga na tua prova. Uhum. Normalmente, os que ela mais pega são esses que nós vimos. Mas tem hora que parece que ela faz assim, ó. Ela fecha o olho, joga a caneta para trás, onde cai a caneta ela pega um inciso desse. Então a gente vai fazer esse estudo também. Alguns, cara, ela não cobra porque nem dá para cobrar, porque eles são muito extensos, são chatos. Mas agora você vai pegar e nós vamos juntos analisar o artigo 24, beleza? Aí você pega, vai batendo os prints aí, e aí vai marcando depois lá no seu vademécum, no seu código, na lei que você imprimiu, não importa. Aí no texto seco da lei, eu quero que você faça esses grifos e também pequenas observações. Faz parte, tá? Eu podia falar para você, bunda na cadeira e papiro. Tá, vai ter que fazer bunda na cadeira e papiro, mas o tio vai te ajudar antes. Bora lá comigo então. Vai lá, bateu o print que eu já tô trocando, hein? Que agora nós vamos analisar o famoso artigo 24 da Lei 8666. Então, quando a gente fala aqui, ó, da licitação dispensável, ó, nós estamos falando ali do artigo 24. Esse artigo 24 que é importante você ir fazendo essas leituras antes da prova. Tipo assim, cara, no sábado antes da prova, tal, que você vai dar uma lida em alguns, você vai ler inteira. Você vai ler o 25, você vai ler o 24, mas não é aquela leitura assim, ó, não, é lenha, é rápido, porque já está grifado, já está marcado. Então vamos lá, vem comigo agora. Respirou? Está preparado? Então partiu. Todas dispensável. Primeira, para obras e serviços de engenharia, de valor de até 10% do limite previsto para o convite em licitações tal, tal, tal. Nesse caso, até 10% do convite para obras e engenharia é o valor que a gente já viu. Essas anotações em preto aí, negritadas, foi eu que fiz, tá? Não tá na lei. Nesse caso, A gente viu que é para obras e serviços de engenharia até 10%. O que é 10%? Até 33 mil dinheirinhos. Desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra, ó, não pode ser parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para serviços, para obras e serviços de mesma natureza e no mesmo local, que possam ser realizadas de forma conjunta e concomitante. Cara, esse finalzinho é o seguinte. Primeira parte, 10% do convite. Segundo ponto, é basicamente ele falando que não pode dar um jack, não pode dar um migué, não pode dar um gabiru. Chegar e falar assim, ó, eu vou pegar essa obra aqui, que é para construir, por exemplo, 10 banheiros, tá? Cada banheiro é 30 mil. Ah, então eu vou fazer 10 licitações de 30 mil. Não, está fazendo isso aí para contratar direto, não pode. É parcela de uma mesma obra, ou obras que podem ser feitas conjuntamente. Aí não pode, cuidado com esse detalhezinho. Agora olha o inciso 2. Para outros serviços, ok? Para outros serviços e compras de até 10% valor limite para o convite, que nós já conversamos, e tal, 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 aí vai até R$17.600, valor que nós já havíamos visto também. E para alienações, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, tal, 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 de maior vulto, a mesma coisa. Aí é bobeira, a parte importante é de cima. Olha o 3. Guerra ou grave perturbação da ordem. Bate o print que eu vou trocar de tela. Depois você vai grifar aí também no seu código, tá? No seu código, VADMECO, na lei que você imprime na internet, no tablet, no lugar que você tem a lei seca. Tá, vou trocar, hein? 3, 2, 1. 4. Nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situações que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. Então, ó, cuidado que é bem público e particular, não é só público não, tá? E somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. A gente viu esse, né? Nós vimos resumido. Tá vendo? Aquele é o resumo desse dispositivo enorme. Então tem que fazer o grifo depois da tua lei também, tá? Eu podia falar para você fazer a leitura, mas a gente está junto aqui para bater detalhe por detalhe. Vai lá, vai lá. Olha o 5 agora. Olha o 5. Quando não acudirem interessados, ó. Quando não acudirem interessados à licitação anterior, qual que é o nome disso? Licitação deserta. E esta justificadamente, ó, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Nesse caso, atendidas todas as condições pré-estabelecidas. Quando ele fala, não puder ser repetida sem prejuízo, significa que a repetição gera prejuízo. Bate o print que eu já vou para a próxima tela. Bate o print. Essa parte aqui eu sei que ela é mais, né? Mas faz parte, tá? É importante. Eu estou fazendo algo contigo aqui que é importante, cara, fazendo os grifos aí. Então vai lá. Vai lá. Bate o print aí. Bateu? Então vamos para a próxima. 6. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar abastecimento. União intervir no domínio econômico para regular preço ou normalizar o abastecimento. 7. Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais incompetentes. Preços incompatíveis. Tipo assim, valor não está rolando. Nesse caso, a gente está falando da licitação fracassada. Casos em que observado o parágrafo único do artigo 48 dessa lei e persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços por valor não superior, então, ó, valor não superior ao constante do registro de preços ou do serviço. É a licitação fracassada. O que nós extraímos daqui? A administração pública licitou preços manifestamente superiores ou preços incompatíveis. Ela tentou de novo, aconteceu de novo. Aí é contratação direta. Então vai, bate o print aí nesse também. E nós já vamos para o seguinte. Bate o print nesse aí também. Vamos para o 8 agora. Olha o inciso 8, o que nos diz. O inciso 8 fala para a aquisição, ó, para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, então tem que ser União, Estado, DF, Município ou Autarquia, de bens, produtos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública e que tenha sido criado para esse fim específico. Agora vem um ponto importante. Em data anterior à vigência da Lei 8666, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Então, repare que aqui, ó, é apenas quando foi criado para esse fim, mas foi criado em data anterior a 8666. Como assim, professor? Funciona assim, ó. Nesse caso, nós podemos ter, por exemplo, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, que lá atrás, antes de 93, foi criado para prestar determinado serviço, para aquele fim específico. Então, uma empresa pública, por exemplo, criada para aquele fim específico, antes de 93. Aí, essas pessoas jurídicas de direito público interno, no caso, os entes da direta e uma autarquia, podem contratar direto com ele, desde que o preço praticado seja compatível com o valor de mercado. Beleza? Beleza. Não cai tanto esse, mas quando cai, as crianças choram, então fica de olho. Vamos para o 9. Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto pelo presidente da República, ouvido o CDN, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Então, são situações em que há o comprometimento da segurança nacional. Tipo, velho, não é bom licitar isso aqui porque vamos fazer secreto, vamos fazer diferente, vamos contratar direto, porque tem a segurança nacional envolvida. Quem que manda nessa fita? O presidente, ouvido o CDN. 10. Para compra ou locação. Então, pode ser tanto para compra quanto para locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado segundo a avaliação prévia. Só que é o seguinte, a administração pública, ela vai comprar ou alugar um prédio, mas é para prestar as suas finalidades precípuas. Por exemplo, imagine que ela vai instalar uma delegacia de polícia. Cara, delegacia de polícia, você não instala em qualquer prédio. Você tem que ter um prédio num local estratégico, que realmente tem um local e que tem uma finalidade, que aquele local é importante. Aquele prédio vai ser adequado. Aí, nesse caso, se o valor for o de mercado, vai lá e pode contratar direto, beleza? Então, olha aí, finalidades precípuas da administração pública, beleza? Quando for, então, as finalidades precípuas, também está valendo. Bate o print. 2 segundinhos que já estou trocando. Pronto? Pronto. Vamos para o 11 agora. Na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento em caso de rescisão contratual. Rescisão contratual. Desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido. Esse aqui eu vou te dar um exemplo para te ajudar a entender. Imagina que teve uma licitação, tá? Aí nessa licitação, a gente teve 3 licitantes. Não copio o exemplo não, que é só para você entender, eu vou apagar ele. Ó, tem o A, o B e o C. O A falou, eu faço isso por 100 mil. O B, eu faço por 105. O C, eu faço por 107. O campeão foi o A. O A ganhou. Só que aí, o A pisou na bola. E ele descumpriu o contrato foi rescindido. Mas imagine que ele estava, tipo, na metade da obra. E aí, nesse caso, a administração pública pode fazer o seguinte. Ó, o contrato com A foi rescindido. Ela vem e contrata com o B. Ordem de classificação. Contudo, ela vai contratar por 105 ou por 100? Se ele quiser, não é por 105, não. É por 100. É o mesmo valor, as mesmas condições que o vencedor fez, inclusive quanto ao preço. Deu para sacar como funciona esse? Aham, beleza então. Pode apagar essa rabisqueira aqui, foi um exemplozinho só para te ajudar a visualizar. Vamos para o próximo item, vamos para o 12. O 12 diz, nas compras de hortifruti grangeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia. Imagine que a administração pública tem ali um contrato. A administração pública fez um contrato com uma empresa que faz a merenda das crianças na escola. Contratou, tem um contrato por um ano e essa empresa faz a merenda. Beleza. Aí, cara, deu ruim. Não renovaram o contrato, a empresa faliu, aconteceu algum problema. Vamos ter que licitar de novo para comprar merenda para as crianças. Só que veja bem, até acontecer a licitação, ter todo o trâmite licitatório e ser declarado vencedor, não vai um prazo? Vai. Às vezes vai ali um mês, dois meses. Tá. E nesse um mês, dois meses, as crianças vão comer o quê? Elas vão ficar lá no sol, fazendo fotossíntese, igual uma planta, de boca aberta, comendo luz? Não, cara. Nesse período, no tempo necessário para fazer a licitação, vai comprando direto. Vai lá na padaria comprar pão, vai lá e compra coisa, usando o preço do dia. Então, note que aqui são esses gêneros alimentícios, pelo tempo necessário para fazer a licitação, com base no preço do dia. Fica de olho que esse aqui também é bem legal. Fique de olho nesse, que esse aqui também é bem bacaninha. Vai lá que eu vou para o próximo agora. Ó. Olha o 13. Na contratação de instituição brasileira, incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada tenha inquestionável reputação ética profissional e não tenha fins lucrativos. Então aqui, ela pode contratar essa empresa que tem esse caráter de trabalhar com a recuperação do preso, de fazer, como está escrito aí, a recuperação social do preso. Nesse caso, pode ser feita a contratação direta, mas há detalhes a serem observados. Que detalhes são esses, professor? Inquestionável reputação, não pode ser empresa com filme queimado, tem que estar bonitinho, pode ser empresa aí que está com filme queimado. E depois, sem finalidade lucrativa. Não pode ter fins lucrativos, beleza? Beleza, então vai, bate o print que eu já estou trocando de novo. Bate o print que já estamos trocando de novo. Vamos para o próximo agora. Ó. Trocou, bateu? Então vai, perdeu, né? Vai. 3, 2, 1. 14. Para aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o poder público. Então, às vezes rolou um acordo internacional, tipo, vamos fazer um acordo ali Brasil-Argentina para comprar determinados bens, foi feito aqui, aprovado pelo Congresso e o preço é manifestamente vantajoso. Aí pode contratar direto também. Copiou, colou. Bobeira. 15. Para aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada. Então não é de qualquer cacareco, não. É um bem, tal, ou uma obra de arte que foi comprovado. Desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. Então, Também é outro meio copia-colou. Aí, copia-cola, fica tranquilo que essa é de boa. Olha o 16. Para a impressão de diários oficiais, de formulários padronizados, para a impressão de diário oficial ou de formulário padronizado, beleza? Tanto faz, né? De uso da administração e de edições técnicas oficiais, bem como para a prestação de serviços de informática, a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a administração pública, criados para esse fim específico. A gente viu um meio parecido com esse já, né? Nesse caso, a gente tem aí um órgão ou uma entidade da administração pública, tipo, criaram ali uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, cuja finalidade dela é justamente essa. É justamente essa. Fazer a impressão de diário oficial, de formulário padronizado, é justamente essa a finalidade dela. Aí pode contratar direto também. Beleza? Beleza, também outro. Água de batata, né? Vai terminar de copiar, não, né? Copiado disso aqui tá louco. Vai batendo print, essa parte funciona assim mesmo. Vai, bate o print aí. Eu já vou trocar de tela, beleza? Tranquilo? Então vai. 3, 2, 1, que já estou trocando. Vamos para o próximo agora, ó. Vamos para o próximo. Agora é o inciso 17. Ó, o inciso 17 fala assim para a gente. Para aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessárias à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a manutenção da garantia. Cara, isso aqui a gente conhece tipo como carro, né? Você compra um carro lá, você compra o carro é, você tem uma garantia de 3 anos. Só que é o seguinte, revisão, peças, os consertos só na concessionária. Se fizer em outro lugar, perde a garantia. É a mesma coisa, 18. Nas compras e contratações de serviços para abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento, quando em estada eventual de curta duração em portos, aeronaves ou localidades diferentes das suas sedes, por motivos de movimentação operacional ou adestramento, quando a exiguidade é prazo curto, tá? Quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e o propósito da operação, e desde que seu valor não exceda esse limite que está no inciso 2, artigo 23, que é até 176 mil. Então, tipo assim, imagina que tem uma tropa lá fazendo uma missão, fazendo determinada atividade, e tipo, precisa comprar lá equipamento, suprimento, e não dá para a gente licitar, porque os prazos da lei vão atrapalhar o objetivo do negócio. Então, nesse caso aí, o prazo da lei vai ferrar com a gente, entendeu? Então, a gente vai e contrata direto, dá para ir e contratar direto, porque a lei permite. Beleza? Desde que seja observado esse valor aí. Vai lá, bate o print também, que isso aqui também não é assim, nossa, que absurdo, não é nada demais. Bate o print aí, que a gente está batendo os detalhezinhos, que eu sei que não é a parte mais legal do planeta Terra, mas que, velho, faz parte do estudo, né? Vai lá. Copiou? Bateu o print, quer dizer? O próximo. 19 agora. Para compra de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção, ou seja, não pode o material de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto. Isso aqui é o tipo seguinte, cara. Você vai comprar, por exemplo, uniforme para os caras do exército. Tem que ser tudo igual. Comprar bota, coturno, tudo igual. Tem que ter uma padronização. E não é para coisas de uso pessoal administrativo, papel higiênico, papel, caneta, não. É tipo uniforme, rifle, por exemplo. Ah, vai comprar um tipo de rifle. Mas aí, cara, tem que ser padronizado. Você não pode ter coisa diferente. Então, a bala de um não serve no outro, o equipamento de limpeza não serve. Então, são casos em que a padronização é a palavra mágica, beleza? Beleza, mas não pode material de uso pessoal ou administrativo. Eita, o tranco, sei que essa parte é mais chata, mas é parte da lei. Vai. Olha o 10, o 20, quer dizer, na contratação de associações de portadores de deficiência física sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade por órgãos ou entidades da administração pública para prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço seja compatível com o praticado no mercado. Aí a lei está dando uma força também para essas associações de portadores de deficiência. Preço compatível ao mercado, beleza? Então tá, bate o print. Já estou indo para 21 agora. 21. Para aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, pesquisa ou desenvolvimento, no caso de obras ou engenharia, a 20% do valor que era do valor máximo do convite, ou seja, até 650 mil. Bem difícil vimos esse aqui na prova, tá? Mas está na pista, hein? Está em jogo. 22. Na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural. Esse eu já vi várias vezes em prova. Se liga nesse. Com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica. Então, quando vai contratar energia elétrica, gás canalizado, com esses delegatários de serviço público, a lei fala, ó, vai lá e, beleza, pode contratar direto. Esse aqui eu já vi algumas vezes em prova e esse é bem fácil também, só na base do copiou e colou, tá? Tá, professor? 23, tá quase, ó, na contratação realizada por empresa pública, ou sociedade economia mista, EPICEM contratando com suas subsidiárias e controladas, para aquisição, alienação de bens, prestação, obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o de mercado. Esse aqui parece difícil, mas não é. Por exemplo, Petrobras, na sociedade economia mista, e a Transpetro, uma subsidiária. Quando a Petrobras vai contratar com a Transpetro, se for um preço compatível com o mercado, ela pode contratar direto. Então, quando o MEP e uma SEM vai contratar com uma subsidiária ou uma controlada, ela pode também contratar direto se o preço for compatível com o de mercado, certo? Certo. Vamos lá. Vamos lá. Bateu o print? Que eu já estou trocando de novo. Pode ficar bizonhando muito aqui, não. Vai. 24. Para a celebração de contrato de prestação de serviços com as organizações sociais, então ela vai celebrar um contrato com a organização social, qualificada no âmbito das respectivas esferas de governo para atividades contempladas no contrato de gestão. Outro copiou também, colou também, tá? Organização social que celebrou o contrato de gestão para contratar com ela. Também é algo... Vamos lá, acorde, eu vou espirrar de novo, depois não pode ficar reclamando que ficou surdo. Ó, o 25. Na contratação realizada por instituição científica e tecnológica, ICT, ou agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida. Bem raro ver isso em prova. Bem raro, mas tá aí, né? 26. Na celebração de contrato de programa com ente da federação ou com entidade da administração direta. Então, ó, ele vai celebrar um contrato com um ente da administração ou com ente da indireta para prestação de serviços públicos de forma associada. Nos termos autorizado em contrato de consórcio público ou de convênio de cooperação. Outro também que não é fácil ver em prova, já vi em prova esse negócio do Jan aqui, mas copiou, colou, tá? Copiou, colou. Vai lá, que tô fazendo um trabalho pra ti, cara. Eu sei que é chato, eu sei que dá sono, eu sei que é um pé no... Mas eu tô fazendo um trabalho de grifando pra você. Pra você não ler isso aqui depois e ficar passando o rolo de tinta amarela em cima de tudo. Eu tô te grifando os pontos-chave, porque além de esquematizar, eu tô te ajudando também a elaborar a parte de leitura. Faz parte, né? Vamos lá, vamos lá. Bate o print e já tô trocando pro próximo. Depois você passa bonitinho no teu caderno aí, no teu código e tal. Tá, agora vamos para o... 28. Na contratação de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis em área com sistema de coleta seletiva de lixo efetuado por associação ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidos pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. Então, a administração município vai lá, por exemplo, e tem uma cooperativa de catadores de recicláveis. Lógico que é formado por pessoas de baixa renda, né? Não vai ter lá, esse é um magnata do carrinho de catar papelão na rua. Então, essa cooperativa, ele pode ir lá e contratar direto também. Beleza? Beleza. Beleza. 28. Para o fornecimento de bens ou e serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente, tem que ter as duas coisas, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão. É um troço bem louco, né? Ele envolve ali alta complexidade tecnológica e defesa nacional. É coisa que tem drone para matar os outros do alto, para matar os inimigos lá de cima que nem vê, depois filma lá. Isso, nesse caso aí também. Então tá, esse aí é o 28, beleza? Bateu o print. O próximo. Meu Deus, professor, isso não tem fim. Calma, tá quase, segura. Ó, eu também, ó, deixa eu falar um negócio, eu tô junto contigo aqui na bosta, tá? Eu não tenho culpa, não foi eu que fiz isso aqui, não. Ou você achou que o nome Lei 8666 era tipo um apelido carinhoso? Não, filho, não era por causa do número, não. Era por causa disso. Isso cai em prova. Alguns mais, outros menos. Mas tamo junto, tô tentando te ajudar como dá, tá? Mas tá ligado, né? Vai, vai, vamos lá, continua que tá acabando. Vai, firme e forte aí, tá acabando. Olha o... esse é o 19. Na aquisição e contratação de bens... Opa, na aquisição de... eu já estou ficando bizonho também, ó. Na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares das forças singulares brasileiras empregadas em operação de paz no exterior, necessariamente justificadas quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante, e ratificados pelo comandante da força. Ah, vai ter uma missão de paz no Haiti, precisa de coisas para mandar para a galera, é esse caso aí também. 30. Na contratação de instituição, organização pública ou privada, ó, organização pública ou privada, com ou sem fins lucrativos. Olha que interessante esse. Por quê, professor? Porque nesse caso é admitido que tenha fins lucrativos. Você reparou que até agora, tudo que a gente disse, todos que vieram, que falava de fins lucrativos, era que não podia? Esse pode. Esse pode. Tá, vai lá. Com ou sem fins lucrativos, para prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural, no âmbito de Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na reforma agrária instituída por lei federal. Então, eles prestam essa atividade de assistência técnica para essas famílias que trabalham na parte da agricultura, em casa de reforma agrária. Ó, esse aqui também é outro, bem copiou, colou bem sem vergonhice, tá? Vai lá, bate o print que eu tô terminando já. Vai comigo, aguenta aí. Vai, pronto. 31. Nas contratações visando ao cumprimento dos dispositivos do artigo 3º, 4º e 5º e 20 da Lei 10.000, blá, blá, blá. Puta que eu pariu, esse aqui a banca não vai perguntar não, velho. Por quê? Porque você teria que ir lá ler a lei que fala disso. Você teria que ler essa lei aqui para ver que é uma lei que fala dos incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Esse é que eu duvido que a banca pergunte. Por quê? Porque ela ia ter que ver esse dispositivo e essa parte aqui não está na lei não, tá? Fui eu que escrevi aqui. Ela ia ter que ver lá o que essa lei diz para perguntar. Ah, cara, ou aí é uma prova bem específica, ou esse examinador não vai para o céu, porque não pode perguntar, né? Aí é demais, mas tá aí, pelo sim, pelo não, tá. 32. Na contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos, a coruja, de produtos estratégicos para o SUS, no âmbito da lei, pá, 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 conforme elencados em ato da Direção Nacional do SUS, inclusive para aquisição... Então, isso aqui também é bem simples, ó. Transferência de tecnologia de recursos, produto estratégico para o SUS. Pronto, só isso já mata. 33. Calma que eu estou sofrendo também. Estamos sofrendo junto, mas está indo. Quantos incisos tem, Tário? 109. Não, mentira, mentira. Senão você não vai embora. Mentira, está acabando já. Prometo. Respira, não tem 109, não. Mentira, eu ia dar aula de outra matéria? Você está louco? Eu ia dar aula de RLM, de português, de... Não, 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 não. Está acabando, tá? Vamos lá, vai, vem. 33. Na contratação de entidades privadas, ó, de novo, ó, sem fins lucrativos, para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos para beneficiar famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. Olha esse aqui que bonitinho, ó, que legalzinho é esse aqui. Ele vai contratar uma entidade privada sem fins lucrativos, que vai ajudar a implementar cisterna, tipo aqueles poços, sabe? Não é poço, né? Cisterna, de captar água, que a gente vai usar aí outras tecnologias sociais para consumo humano, para produção de alimentos, em localidades que são afetadas pela seca. Você pega alguns lugares do Brasil que são afetados pela seca? Não é só no Nordeste não, tá? Num monte de lugar tem aí, filho, tá um monte. Lá, às vezes, sofre um pouco mais em alguns pontos, mas tem vários lugares que tem isso. Para ajudar essas famílias de baixa renda que trabalham com essa parte, beleza? Esse aqui também não é assim. Ah, quando cai em prova, uma leiturazinha simples já tá resolvido. Vai lá, mas bate o print nesse aí que eu já tô indo pro outro. Bate o print aí que o tio já tá trocando já. 34. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno. Olha o tamanho desse inferno, velho. Vê se não dá vontade de bater na pessoa que criou isso daqui. Mas vamos ler, vai. Você acha que o examinador vai cobrar? Olha o tamanho desse dinheiro. Ó, aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos, coruja, para a saúde ou produzidos ou distribuídos por fundação que regimental ou estruturamente tenha por finalidade apoiar órgãos da administração pública. Apoiar órgãos de administração pública, direto, autarquia, fundação, em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos ou em parcerias que envolvam... Agora aqui, ó. Isso aqui tu pode desgrifar, isso aqui é tudo coloquei no WhatsApp. Ó, isso aqui é importante, ó. Parcerias que... envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS. Desde que tenha sido criada para esse fim específico, tenha santa paciência, né? Em data anterior à vigência da lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Esse aqui também é uma... Você tá louco? Imagina o tamanho da prova para cobrar um negócio desse? Mas os pontos principais o tio grifou. 35. Para construção... e a ampliação, então, a construção, ampliação, reforma e o aprimoramento de estabelecimentos penais, cadeia, jaula, desde que configurada a situação de grave e iminente risco à segurança pública. Então, vai fazer uma reforma, uma ampliação lá num presídio? Pô, não dá pra você... Cara, é algo perigoso. Nesse caso, pode contratar direto, beleza? Vai, bate o print nesse. Bate o print nesse que está quase na metade, vai. Esse aqui, ó, o parágrafo primeiro. Acabou, professora, é só o parágrafo primeiro, acabou. Rapaz, que coisa, né? Nossa senhora, até eu fiquei aqui coisado com esse negócio. Faz parte, tá? Esse é o famoso artigo 24. Deixa eu te mostrar esse e a gente conversa rapidinho. Ó, os percentuais no inciso 1 e 2, lembra que aquele de até 10% do convite? Serão de 20% para compras, obras e serviços contratados por... consórcio público, sociedade de economia mista, empresa pública, autarquia ou fundação pública qualificadas como agência executiva. É aquele que a gente tinha falado antes. Que era 10%, mas esse é o coisa. É, né? Você achou que ia ser facinho passar em concurso público? Você achou que ia ser molezinha? Que ia ser melzinho? É, viu? O bagulho é doido. Mas beleza. Dentro do fazível, a gente desenrolou. Essa parte aqui demanda uma leitura. Eu sei que é meio judiado, eu sei que é meio triste, mas põe a bunda na cadeira. dá uma lida sempre no 24, deixa os grifos aí e acredita em mim, na véspera da prova, dá uma lidinha, cara, no 25 e no 24. O examinador adora esse negócio. Ele vê isso aqui, a maldade do coração dele floresce, porque ele vai saber que ele pega o negócio desse jogo e fala, esse bando de puta não tá lendo. Ele fala, o povo não lê. Então, leia, não seja desses. Leia, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas faz parte, beleza? Depois a gente continua no próximo vídeo falando aí. É, tem mais coisa, mas dispensa de exigibilidade acabou, beleza? A dispensável acabou. Siga os conselhos, estude daquela forma que a gente conversou, porque, ó, tem que ser assim, tá? Senão, chega em prova, esse é um dos pontos de ruptura, entendeu? É esse um dos pontos que a gente separa as crianças dos adultos, quem está estudando por modinha e quem está estudando para conseguir o cargo. Então, seja um desses que está estudando para conseguir o cargo e vamos firme e forte. Na próxima aula, a gente continua e eu prometo que vai ser melhor um pouco do que esse troço aqui. Valeu? Grande abraço, tamo junto. Até a próxima aula.